Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
Fala, meu povo.
E mais uma vez com a visita do meu amigo Thiago Almeida, do Zoneando Podcast.
Isso aí, tamo na área.
A gente está lançando esse episódio aqui na semana da EVO 2019. E como a gente quase não fala de jogo de luta por aqui, né? A gente está dedicando esse episódio aqui para falar de um dos jogos mais importantes, né? Se não o mais importante do gênero de luta 3D, que é o Virtua Fighter. Mas isso... Sacanagem, gente. Vamos falar de Tekken depois dos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então vambora falar de Tekken. É Tekken ou Tekken? Já é minha primeira dúvida aí.
Ah, não sei. Bota no Google Tradutor aí, manda a mulher falar já.
É verdade, vou fazer isso depois. Gente, eu vou precisar bastante da ajuda de vocês aí, porque eu confesso que eu nunca fui muito fã de Tekken, não. Então a gente vai começar fazendo aqui uma pequena viagem no tempo pra 1994. E o que a gente já tem na época de jogo de luta, né? Principal. A gente tem o Super, Street Fighter 2 Turbo, The King 94. Mas aí teve uma coisa muito importante que aconteceu no ano anterior, né? Eu brinquei na introdução do podcast, mas em 93 teve o lançamento do Virtua Fighter. Que aí trouxe para os jogos de luta um ambiente 3D, gráficos poligonais, né? Eu não sei se ele foi o primeiro, mas com certeza foi meio que um estopim ali, né? Vocês se lembram como é que vocês encararam essa novidade aí dentro do gênero de luta?
Eu achei uma revolução enorme, né? Eu lembro que eu vi numa Playland, cara. Tinha Playland lá e tinha essa máquina. Tinha, acho que Children of the Atom e essa máquina, uma do lado da outra.
Porra, não dá pra jogar Tekken, né?
Então. Na verdade, eu vi o Virtua Fighter.
Uh-huh.
E aí eu olhei e falei, puta, mano, que animal. Aí eu tentei jogar uma ficha, não consegui jogar nada, porque tava acostumado a jogar com os jogos de luta, né? Achei ruim pra cacete, né? Porque era completamente diferente. E aí um tempo depois, eu vi o Tekken. Ali perto da casa de um amigo meu, do Edgar Bueno, um abraço, se ele estiver ouvindo aí o podcast. E ele era alucinado pelo Tekken. E ele adorava, porque era essa questão do gráfico 3D, né, e tudo mais. E a gente ficava lá à toa, né, voltava, saia da escola, ficava à toa vendo a galera jogar pra chegar no final. Só que a gente queria ver o final todo mundo, só que o pessoal só jogava com o King, cara.
Ah, sim.
Era impressionante, cara, todo mundo que botava a ficha lá... Era o King.
E eu ficava muito bugado quando era criança, cara. Porque eu achava que o cara tinha cara de onça mesmo, sabe?
Então, eu também, cara. Falei, que bosta.
Eu não entendia que era aqueles caras de luta livre, né? Essas coisas assim.
Tu achou que era tipo um minotauro,
né? Cara, tipo isso, cara.
É, então, achei também.
Onçotauro, mino-onça, sei lá.
Mino-onça, é demais.
Pelo gráfico, você não consegue ver, né? Que é uma... Uma capa, é uma coisa... A textura é a mesma pro personagem inteiro.
Muito bom. Tiagão, como é que você viu, cara, essa diferença, assim? Tava acostumado já com Mortal Kombat, Street, aí chega esse negócio 3D na tua frente.
Então, pois é, eu conheci Tekken diretamente no fliperama, né? Eu lembro como se fosse hoje, aqui na praça, aqui perto de casa. Isso quando eu digo já morando aqui em Caxias.
Queixaias.
É, pois é. Também conhecido como Cidade do Crime, né? Eu lembro um belo dia, eu em casa e tal, e aí chovendo, cara, assim, aquela chuvinha chata de final de tarde. Eu já tinha voltado já da escola, enfim. E eu pensando, porra, vou ali na praça dar uma curtida ali no fliperama, que o chaveiro da praça, ele tinha ido pra um espaço maior e tal, tinha tipo um salão, e aí ele colocou umas máquinas de flipper, assim, e a molecada ia pra lá. Logicamente, né, cara, áudio dos anos 90, ia muito mais gente jogar flipper do que fazer chave.
É, claro.
Dentro do chaveiro. E, porra, eu saí de casa e eu lembro que tava chovendo a beça, eu falei, pô, vou parar ali no fliperama ali do chaveiro. E quando eu entrei, cara, eu já vi que tinha uma galera olhando, assim, pra uma máquina nova, a máquina branquinha, sabe? A máquina literalmente nova. Eu falei, pô, é essa máquina que eu vou ver. Quando eu cheguei perto, cara, tava lá o King, com aquele suspensório dele ali, né? Aquela cabeça de mino-onça, como vocês falaram.
Mino-onça.
Enfrentando o Paul, cara. E aí aquela música, né, e tal. Eu falei, velho, que jogo maluco, que jogo é esse e tal. E eu olhando, e a turma jogando. Não, o cara é muito fera, não sei o que e tal.
Basicamente fera mesmo,
foi assim.
Né, cara?
É, literalmente fera, né? Então, assim, basicamente eu olhei e logo de cara eu vi, porque nessa época eu já tinha tido um contato anterior com o Virtual Fight. E eu não gostei, sabe? Eu entendo toda a importância dentro da cronologia do mercado de games, né? Que Virtual Fighter tem, que foi um jogo muito inovador e pretensioso pra época dele. Mas eu não gostava, não, sabe? Nunca gostei do do estilo de jogo. Mas Tekken, cara, foi amor à primeira vista, assim.
Bacana. Tu tem uma história aí, né, cara? Tu trabalhou em locadora, não era isso? E tu tinha acesso ao Tekken direto, não tem lance desse?
Sim, eu tenho muitas histórias envolvendo locadora. Algumas o horário nem me permitem contar, assim. Mas basicamente eu comecei a trabalhar numa locadorazinha aqui por causa de Tekken, cara. Mais especificamente Tekken 2. Eu tava saindo da escola também, né? E aí eu vi que tinha aberto uma locadorazinha pequenininha, né? Essas lojas que são bem estreitinhas, assim. E, pô, eu vi que a dona, que no caso era a dona, né? Era só a mulher que trabalhava lá. Pô, toda enrolada, velho. Cheio de fio, tentando ligar o Nintendo 64, sabe? Toda enrolada e tal. Eu entrei e falei, moça, só quer ajuda, né? Só quer ajuda e tal. Ela, ah, menino, segura aqui pra mim e tal. Só que aí, tá, ligamos lá os fios e tal. Aí eu, né, todo interessado, todo prestativo, né? Falei, pô, legal, tem uma locadora aqui e tal. Ela, é, pois é, a gente abriu essa semana e tal. Resumindo, né, eu conversando ali com ela, e aí entrou uma galera pra poder jogar, né, aí querendo jogar e tal, mas sem saber direito. Aí os caras, pô, a gente queria um joguinho de luta. Aí eu vi que tinha Tekken 2. Aí eu dei, tipo, né, a puta consultoria, né, consultoria coach, de adolescente, coach. Né, não, velho, pega esse jogo aqui e tal, que esse jogo é da hora, você pode jogar, ele é todo poligonal e tal, vários personagens. E a mulher ficou doida, né, falou assim, ah, meu filho, que bom que você entende e tal, não sei o quê, você quer trabalhar aqui?
Caraca, aí.
Caraca. Aí eu falei, ah, de boa.
Thiago
aí
deixou o currículo lá, né? Pretensão salarial, 50 fichas.
Pois é.
50 fichas e meia hora de 3DO.
Pois é, aí eu saía da escola 11h30, aí ia em casa rapidinho, comia, trocava de roupa e voltava uma hora, aí ficava de 1h às 5 lá.
Pô,
era
maneira.
Bem legal, cara, eu curti demais nessa época aí. Foi a época que eu fui mais popular no colégio, foi essa época aí.
Entre os garotos, isso aí não quer falar.
obviamente. Mas porque a locadora era, tipo, na esquina da escola. Então, quando a turma começou a ir pra lá e descobrir que eu trabalhava lá, eu dava várias regalias, né?
Uhum.
Quem era amigo, eu ia lá, colocava mais uns 15 minutinhos, deixava trocar os jogos, né? Mais de uma ou duas vezes. Então, porra, virei o amigão, cara.
O amigão de Caxias.
É isso aí.
Mais conhecido como a Hell's Kitchen. De...
Exato.
Ô, Sidão, conta a história aí da Dona Gina mais uma vez aí, cara.
Então, eu sempre estou esperando eu contar a história do fliperama da Dona Gina, mas olha só, Virtua Fighter eu joguei na Dona Gina, sim.
Ah.
Minha máquina do Virtua Fighter, beleza. Que era uma máquina muito disputada, né, cara? Porque, porra...
Ah, porque era diferente, era primeiro, né? Mais caro e tal.
Era uma parada diferente, ela era mais cara, era uma máquina maior, né? A tela era maior.
É, isso
maior.
É.
É. Então ela chamava muita atenção, a galera gastava os tubos lá. É, eu lembro que, cara, eu não dei muita bola, porque era mais caro, eu prefiro jogar a minha máquina de minuto, como eu já falei aqui várias vezes. E eu fui ter contato com o Tekken 1, cara, no ano seguinte, na verdade, quando ele saiu pra PlayStation, o que quase me traumatizou em jogos de luta no PlayStation.
Por quê,
né,
cara?
Porque, cara, Tekken 1 é muito ruim, né? Vou falar a real, a gente vai chegar aqui, mas ele é muito ruim, cara. E aí, assim, você tá falando de 95, que já tinha Mortal Kombat 3 no PlayStation, Street Fighter Alpha Zero, cara. Tinha um monte de coisa que podia ter jogado. E eu joguei Tekken, que eu comprei o CD que eu comprei na feira.
Comprou Tekken na feira?
É, cara. Então, assim, na época tudo era novidade, né? Eu tive o PlayStation muito cedo. É, pouco tempo depois que ele saiu, eu tive.
Pois é, se tu jogou em 95, parabéns.
Cara, joguei em 95. No final de 95.
Parabéns.
Eu tive um PlayStation já. Eu tinha ficado muito tempo sem videogame, né? Eu tive o Master e só foi ter depois o PlayStation.
Só. Em 95, só.
É, cara, mas o Super... mas então, em 95 eu já tinha 10 anos. Aí eu fui jogar o Tekken, cara. Ih, que decepção, né?
Não, calma, cara. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá, gente. Falando aqui rapidinho sobre a ficha do jogo, o Tekken foi desenvolvido pela Namco. Né? A data de lançamento dele é dezembro de 94 para os fliperamas, e em março de 95 ele ganhou essa versão aí que o Sidão jogou no PlayStation, mas isso lá no Japão, né? Mais pra frente um pouquinho, ganhou as outras versões aí ao redor do mundo. Gente, sobre o plot desse jogo, alguém arrisca aí? Sabe explicar um pouquinho melhor pra gente?
Cara, eu sei bem por cima, meu.
Então fala aí.
Eu sei que o Heihachi, né? O Wolverine Calvo. ele amava muito o filho dele, né?
Porra,
nossa.
E pra ver se ele era digno, né? Ser um herdeiro e tudo mais, ele pega e joga o filho dele do penhasco.
Mas calma, né? Porque tem a idade do filho nessa, quando ele é jogado.
14, né?
Eu acho que é 5 anos de idade, cara.
5 anos?
Não, ele é cara. Não, ele é pequenininho ali, ele é um molecote, velho. Se tiver 10 anos é muito.
É. É, desfraudou. Vamos fazer o teste, ver se ele é digno.
Caraca,
jogada do penhasco.
O pai do ano. Então, o pai do ano. Ele joga pra... Mano, vamos ver se esse moleque aguenta e joga lá pra baixo. Só que esse filho dele é o Kazuya, que é o personagem principal do jogo, né? E aí ele sobrevive com sequela, né? Com aquela marca, com aquela cicatriz no peito, a la Sagat. E acho que ele meio que consegue uns poderes, né?
Na verdade, essa ferida dele tá matando ele aos poucos. Essa que você falou do peito. E aí, sim, ele faz um pacto com a entidade, que é a Devil, né? Tô falando, é isso, Thiago? Eu tô
isso,
viajando.
Isso, sou o Devil.
Resumidamente, fica putaço e ele fala, meu, vai me vingar do meu pai e tudo mais e tal. E nessa, o pai dele, o Heihachi, faz um torneio, né?
Ele é tipo um Guise, né, cara? Assim, dono de organização, de herado, sei o quê.
Isso mesmo.
Brigador.
É, porrador. Ele faz, dá um valor em dinheiro pro campeão, né? E o prazer...
Um bilhão de dólares.
E é ter o prazer de lutar com ele, né? E o plot principal acho que é esse, né? O Kazuya fica sabendo e não perde a oportunidade de ir lá socar a cara do pai dele.
Exato. E ele acaba ficando com essa meio que a maldição aí, né? Com o lance do Devil, né? Fica um bagulho meio Ansatsuken, né? Ansatsuken não, meio...
Satsui no Hador.
Fica tipo isso, né? Um lance desse, assim.
É que isso, na verdade, é uma pega de muitas histórias orientais, né?
É.
Do cara que é meio yokai, do cara que tem uma maldição no sangue dele. Isso aí eles usam direto, né? Lá dentro de histórias lá da cultura pop japonesa. Você pega diversos mangás, animes, enfim, histórias. Você vê que tem isso, né? Então, não... A diferença é que tem uma pegada meio ocidental, né? A coisa do Devil, ele é uma personificação meio do diabo ocidental, né? Com um chifrinho ali e tal. Então já era um game pra tentar abrir portas, né? Até porque Tekken, ele era um jogo cheio de estereótipos, né? Assim como Street Fighter, né? Tinha o Bruce Lee, tinha... A gente vai falar dos personagens, mas ele tinha essa pega pra usar dessa cultura oriental, mas... Obviamente pra...
Salpicar de referência ocidental,
pra,
né, cara?
Pra ser aceito em qualquer lugar do Ocidente também.
Não sei se a escolha de botar o diabo no jogo foi tão acertada pra ter aceitação, né? Imagina a vovó passando e tu jogando com o diabo no Tekken, devia ser muito bom, né? Mas aí é isso, né, cara? Basicamente, Tekken é a gente passando ali pelo torneio Rei dos Punhos, né? King of Iron Fist Tournament. Vamos falar um pouquinho do gameplay, né? A gente tem personagens ali selecionáveis. Deixa eu ver aqui. Os personagens são Yoshimitsu, Nina, Marshall Law, Kazuya, Paul Fenix, King, Jack, Michelle, né? São os 8 que a gente tem ali pra escolher. E é claro que tem os subchefes, né? Isso é interessante porque cada personagem tem um subchefe específico, né? Isso antes de enfrentar o chefão final. Isso é muito bacana, cara.
Isso é uma das coisas que eu acho mais legal no jogo, cara. Que pra cada um tem um subchefe. Achei isso animal. E tem a ver com a história deles também, né? Não é um cara que é clone ou é o mesmo. Sempre tem a ver com a história do personagem que você tá jogando.
Acaba criando mais uma camada, né, no storytelling do jogo, né? Apesar de ser um jogo de luta, mas o final, né, e a história que a gente sabe do personagem acaba sendo complementado por esse lance do subchefe, né? Faz bastante sentido até.
E mais o fator replay, né?
Com certeza.
Ver o subchefe de todo mundo.
Isso, exatamente. Mas eles são desbloqueáveis, né, na versão de PlayStation, né, no fliperama, e que são só aqueles 8 lá... Nas principais. É, e aí a gente tem o chefe final, né? Que é o Heihachi. E dá pra jogar também contra o Devil, né? Mas só na versão de PlayStation.
Você tem que virar com o Heihachi.
Uhum.
Tem que virar com o Heihachi lá no PlayStation. Aí você enfrenta o Devil, né?
O Heihachi, ele é selecionável no PlayStation?
Não, ele é selecionável depois que você termina a vez com algum personagem. Aí ele abre
ele desbloqueia sozinho.
Okay. Isso.
Zera com o Heihachi aí no final.
Aí você vai zerar e ele abre o Devil.
E aí, além desses outros personagens, né? Eu acho bem maneiro porque a gente tava acostumado a no Street Fighter, por exemplo, no próprio The King, a gente escolhe... Ele, o personagem com um botão diferente muda a cor da roupa, né? Meio que é assim o padrão. E aqui, eles mudam a roupa, né, cara?
Sim, muda tudo. Todo figurino.
Cara, isso é uma parada muito foda, cara.
Acho que o mais agressivão, assim, era o Paul, né? Que ele tinha um kimono vermelho, tipo Ken. E aí depois você podia escolher ele com um chute e ele vinha com a roupa de motoqueiro, cara. Badass pra caramba, assim, outra pegada.
Eu chamo ele de Kenimaru, porque é a mistura do Ken com Benimaru. Não, é sacanagem. Ele é muito inspiração, o próprio Ken também é, né, cara? Um pouquinho no... Talvez no Chuck Norris, né? Esse lance do kimono vermelho, ele ser meio louro e tal. Tekken brinca muito com esse negócio de pegar estilos reais, pegar lutadores reais, né? Tipo o Marshall Law, que, pô, é o Bruce Lee.
É o Bruce Lee.
E aí, cara, pô, ele tá com a roupa todinha lá. Então, tipo assim, tá na cara que é tipo uma referência mesmo, né?
É, com certeza. E aí, se você for ver que nem o próprio Gun-Ryu, que é o subchefe do Yoshimitsu, ele é Honda, cara.
É verdade.
Sumo, é. Só que aí ele é malfeitor, na verdade, né?
Uhum.
Ele faz parte do próprio...
Heihachi?
Mishima, não é? É, do próprio Heihachi, não é?
Porque ele é dono de uma multinacional, né? E aí esses caras meio que trabalham pra ele, né? E é meio, tipo, guarda-costa, um lance assim.
É, o Gun-Ryu, ele era um cara que lutava sumô, né, e tal, mas ele foi acusado de vender lutas e tal. Ele se envolveu ali meio que... submundo, né, de mundo de apostas, e aí acabou sendo desonrado. E aí depois ele vira uma espécie de guarda-costas. Lembrando que muita coisa disso foi estabelecida depois, né, galera? É muito retcon.
Ah, é?
Tekken aí, é. Então, na época, velho, era qualquer coisa, assim.
Ah, cara, na época era bota ficha aí e cai na porrada.
Não, mas eles tinham um finalzinho, alguns... pô, eles mostravam o final.
É, pois é, mas alguns deles você entendia meio qual era... A história, né?
Uhum.
O próprio King, lá na abertura, você via ele lá no orfanato e tal, e o final era ele ali com as crianças, e o Shimitsu também, né? Voltando
mas
ali.
Mas qual que é a história do King? Eu achava que ele ia jantar as crianças, porque ele é uma onça.
Não, ele é um padre, né, cara?
Ele, quando pequeno, ele só se metia em confusão, né? Brigava e tal, aí parece que ele foi acolhido no orfanato, lá, tem os padres, não sei uhum. o quê. Aí ele se torna padre, e aí ele quer construir um novo orfanato, né? E precisa de grana. E aí entra no torneio pela grana mesmo. Tudo por dinheiro.
Topa tudo por dinheiro, né? Gente, e esse comando de 4 botões, né? Bacana, né? Porque em Street Fighter, The King, que a gente estava acostumado, era a sequência indo de fraco pra forte, né? Seja soco, chute, no caso o Samurai Shodown, espadada. E aqui ele trabalha com cada botão, na verdade, controlando um membro do corpo. Né? Braço esquerdo, braço direito, perna esquerda e perna direita. Né? Então ele já trabalha bem diferente do que a gente estava acostumado com os jogos anteriores de luta, né? Pode-se dizer assim.
E combinação de botão, né? Que é uma coisa que não tinha tanto assim ainda também.
Mas tipo o que você diz que não tinha combinação?
Ah, por exemplo, a agarrada, né? A agarrada com os 2 botões de soco. Pra usar as 2 botões.
Ah, entendi. É verdade. Entendi, é. É porque o agarrão é frente e o soco forte, o chute forte, né?
Geralmente sim.
É, porque o Tekken, ele veio com uma mecânica totalmente nova e a Namco foi muito feliz, né, cara, nessa escolha, porque você tinha a escola do Street Fighter, que eram os botões por intensidade, né?
Sim.
Fraco, médio e forte, ou fraco e forte depois, quando os caras jogaram lá pro Fatal Fury, enfim. Todos os jogos que vieram seguindo ali o Street Fighter trabalham com essa mecânica por intensidade. E aí você vem com o Mortal Kombat, né? Que era, no caso, soco alto, soco baixo, chute alto, chute baixo.
Uhum.
E não era por intensidade, era diferença de altura e alcance. E aí você vem o Tekken com a parada mais básica possível, né? Se você
Sim.
pensar, que é esquerda e direita.
Uhum. Thiago, eu tava jogando ele hoje, né? Versão de arcade aqui em casa. E aí eu senti que tinha uma certa demora na resposta dos botões. É impressão minha? Tava com um input lag aqui? Ou rola mesmo um tempinho mais prolongado, cara, pra fazer ação?
Velho, eu vou te dizer que, assim, tem um tempo que eu não jogo Tekken.
Aham. Uhum.
Eu lembro que na época, eu não sei se é o tempo de resposta, talvez seja isso, mas ele era um pouco travado,
uhum.
sabe? É, depois, a partir do Tekken 3, principalmente, a Namco, ela implementou ali aquele sistema de... que eles chamam de prioridade de comandos, né? Que é aquilo que acontece, por exemplo, quem joga lá com o Ed, né? O famoso X-bola, né? Fica apertando igual um maluco. E aí saem diversos golpes. Por quê? Porque o comando entende que existe uma prioridade de golpes ali. Então, você não precisa fazer exatamente o golpe certinho pra ele sair, né? Você não precisa apertar ali os combos direitinho no seu time, né? O comando, ele meio que faz isso automaticamente. Lógico, se você fizer um comando que dê a entender isso. Mas
Entendi.
No Tekken 1, sim, cara. Ele tinha um lance que ele demorava um pouquinho. Fazer 10 hits no Tekken 1 era, assim, era um pouco difícil. Entretanto, no fliperama, se você jogasse apertando os 4 botões juntos, ele fazia os combos de 10 hits.
Ia lá, dessa eu não sabia.
Caraca, mano, nem eu.
É, se você colocasse pra frente e fosse apertando os 4 botões juntos...
Farofada mesmo.
Geralmente saía.
Caraca.
Era meio que um bug, assim. É, tinha isso.
Então, por isso todo mundo jogava com LOL e ficava apertando tudo ao mesmo tempo?
Deve
ser. É impossível. Sim, é. O cara tirava um naco de energia, cara, gigantesca.
É, não era 100%, tá? Não era com todos os personagens que isso acontecia.
Alguns,
com o King,
né?
Isso acontecia bastante, com a Nina, né? Era meio que um bug ali. Era um jogo da sua época, né, velho? 94, o primeiro jogo da franquia, ele era bem quebrado em algumas coisas.
Mas uma coisa que eu reparei é o seguinte. Quando a gente tem esse lance... Tá, vamos trazer mais pro Street Fighter. A gente tem o lance da intensidade, mas isso influencia também no tempo de execução do golpe. Eu não senti a mesma coisa no Tekken, sabe, jogando hoje. Eu senti que o soco com a mão esquerda e com a direita, eles são feitos os dois no mesmo tempo. Então, assim, não fazia diferença com que mão eu ia começar a bater e o tempo era o mesmo. O que influenciava era qual a sequência que eu tava usando, na verdade, pra ver se ia formar o combo ou não, sabe? Foi meio que isso que eu entendi. Porque, assim, trazendo um pouquinho pra realidade, né, vou falar em termos de boxe, que acho que fica mais fácil todo mundo entender, um jab, ele acaba sendo mais rápido do que um direto. Né? E no Tekken, não, tipo assim, eu não senti diferença de tempo entre usar qualquer uma das duas mãos, entende?
Sim.
É, porque,
sim.
Não, porque não tem, né? Na verdade, não tem. Eu também tenho essa percepção de quando a gente jogava, de que essa diferença entre esquerda e direita era mais pra encaixe de golpe mesmo.
Aham. Uhum. Então, se a sequência era, sei lá, mão... Exemplo, tá? Mão esquerda, direita, direita. Né? Aí se tu começasse com mão direita, depois esquerda, não ia formar um combo ali. Eu acho
era
que era
isso
essa,
que eu
a, digamos, entre aspas, a punição de você não fazer a sequência certa, né?
Sim, mas eu acho que o maior problema do Tekken, e eu vou te dizer que isso perdurou até, cara, vou te falar que até bastante tempo. Não é nem a questão do input, né? É mais a questão do hitbox. O Tekken, por ser um jogo poligonal e depois que ele estabeleceu... Pra quem está focando no Tekken 1, mas...
Uhum.
Depois que ele estabeleceu aquela coisa ali da esquiva e de você poder explorar mais, né? Ali no... E você poder rotacionar o personagem dentro do cenário.
Uhum.
É umas coisas bizarras, porque às vezes o personagem está completamente de lado. Ele está completamente fora do alcance e aí você dá aquele socão com o Paul, né? O meia-lua ali com o toco direito e pega, velho. Às vezes pega com... Se ele ralar o cotovelo no cara, já era, assim. E isso acontecia muito no Tekken 1. Às vezes tinham alguns agarrões que estavam longe e você pegava. Aquela sequência de chute do Lau era ridícula, porque quase sempre entrava na guarda baixa. Então, ele tinha uma quebra de hitbox muito grande.
É, brabo, cara. E eu tava jogando hoje também e eu reparei um negócio interessante que eu nunca tinha reparado antes. Mas se você der o start, muda a câmera, né, cara? Que loucura, ela fica um pouquinho mais pra cima, assim. Vocês já viram isso? Não sei se na versão de Play tem.
Eu não lembrava disso, não.
Eu não lembrava disso também, não.
Eu olhei assim, start, câmera, não sei o quê.
Ele muda um pouco o zoom, né? Ele muda...
É, ele meio que imagina que ele chega um pouquinho pra trás e sobe. É. E olha pra baixo, sabe? Então fica num ângulo assim meio inclinado, sabe? Eu falei, caraca, mas que bizarro, né? Poder mudar a câmera do jogo de luta assim no meio da parada.
Só queria incluir a informação dos personagens do PlayStation.
Ah.
Porque tem uma diferença aqui, né, cara? Cada um, você começa com aqueles 8 iniciais. E cada vez que você termina o jogo com o personagem principal, ele libera mais um personagem que é o
subchefe dele.
O subchefe correspondente. Se você zerar com alguém sem usar nenhum continue... Você libera o Kazuya, o Mishima, desculpa, o
Heihachi.
Isso, se você não usar nenhum, continue. Zerar sem usar nenhum, continue. Pra tirar o Devil é um pouco mais complicado. Você precisa jogar todos aqueles estágios do Galaga, que é aquele
minigamezinho
que tem no começo.
Verdade,
você tem que terminar todos eles com Perfect.
Olha só.
É verdade, tá certo.
Sem usar continue, sem dar pause, sem
não,
fazer nada.
Não, pode... acho que o Select reinicia, você tem direito a reiniciar
não.
Uma vez cada... Mas a fase final tu não consegue reiniciar. Tem um macete desse.
Você pode apertar o Select, que é aquele negócio que reinicia, mas você não pode gastar as balas. Se você gastar mais de 5 balas, você também... É bem difícil, cara, de liberar o deck.
Uhum. Aí passa do Akuma, aí depois enfrenta ele.
Parece aqueles negócios que tem em revista, né? Que você fica a vida inteira tentando, igual aquele episódio que a gente fez do Fake News, né, cara?
Foi.
Só que o bagulho é verdade mesmo.
É verdade. Então, só pra emendar aí, a gente pode falar um pouco dos subchefes, de cada um que tem o seu, né?
Aham.
Uhum. O Gunryu, que a gente falou, é do Yoshimitsu. A Anna Williams é da Nina, que é a irmã dela. O do Lau é o Wang Jinrei. O do Kazuya é o Li Shaolan. Do Paul é o Kuma. Do Jack é o Prototype Jack, que os dois são robôs, né, na verdade. Uhum. História bem parecida com o do Fulgor, do Clear Instinct. O do King é o Armor King, que é o rival dele de luta livre. E da Michelle é o Kunimitsu.
Olha aí. E aquele boneco de madeira? Não tinha no treinamento não?
Acho que não era no primeiro, não.
Nessa época, não. Nessa época, não. Cara. Ele entra no Tekken 3.
Mas, cara, o Sidão lembrou do negócio aí importante, né? Que é o Galaga, que rola no Loading. Isso acabou meio que sendo uma marca até da Namco em outros jogos, né? Não necessariamente ter um jogo, mas ter um passatempo, né? Pra você fazer durante o Loading. E aí eu lembro que, porra, no Dragon Ball Z do PlayStation 2, Naruto, essas coisas, sempre tinha alguma coisa pra apertar pro Goku comer a comida rápido, formar aquela pilha de vasilhas.
Era bom ter isso no Neo Geo CD, né, cara? Que demorava 15 minutos mesmo.
Dá pra zerar, né?
O Neo Geo CD vem com baralho, cara, instruções pra jogar paciência.
O Neo Geo CD dá pra botar um GTA, cara, na tela de luz e jogar.
Em relação ao lugar onde rola as lutas, né, os estágios, tem tipo Acrópolis, tem um estádio de beisebol lá do Japão. E aí são lugares já que existem de verdade, né? E eles trabalham com o lance do ringue infinito, né? Não é tipo o padrão que o Virtua Fighter estabeleceu, que tem até o ring out, né? Quando você é jogado pra fora. E pode acabar até a luta, pô, nos primeiros segundos, sabe?
Que alegria era quando o Tekken era isso, cara. Puta que pariu. Eu não sou um cara saudosista, não. Mas
por que, Thiagão?
A mecânica de muro, ela destruiu o Tekken. Eu sei que isso tem uma vertente que dá tanta briga, talvez mais do que a esquerda e direita no Brasil. Mas, velho, eu sei que vai ter gente que vai dizer que não, porque existe a técnica, né? De você usar o muro e que não sei o quê, que se você for bom, você não vai cair naquilo ali. Velho, não, foda-se. É escroto como tá o sistema de muro. Você pega a luta de campeonato e você fala assim, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo numa final de Evo, assim, sabe?
Uhum.
E você vê uma luta ser decidida porque simplesmente o cara tá quicando, feito um pinball no muro, assim, tá apanhando e um combo ridículo. Ah, ok, a mecânica do jogo, beleza, mas não deveria, sabe? No meu ponto de vista,
eu entendo. O cara tinha que ter alguma oportunidade de sair dali, né? Não ficar preso a luta inteira, é isso que você diz, né?
É muito horrível, é muito horrível.
Uhum.
A mecânica de muro, ela destruiu o Tekken, assim.
Tu é time ringue infinito, então, né, Thiago?
Nossa, não, com certeza.
Guerra infinita, Thiago Almeida. Ô, Sidão, você me fez lembrar, sabe o quê? Aquele vídeo, eu achei que ia te passar, né, cara? Do cara jogando online e reclamando. Pô, tu não vai deixar eu jogar, não, pô? Tu comprou o meu, minha cópia tua, pô?
Putz, eu sigo o canal dele, é muito engraçado.
O cara, pô, que é isso, né, cara? Solta o controle e fica apanhando pra sempre, né, cara? Teve outra coisa também que eu reparei, eu joguei a versão ocidental dele, né, a versão de fliperama, e saem uns negocinhos verdes ali, cara, que deu a impressão pra mim que o sangue foi mudado a cor, isso mesmo?
É, eles registravam o impacto, né, não era...
Uhum. Não é bem o sangue, né?
Não é bem o sangue, não é bem o sangue.
É, e até a defesa tinha uma cor diferente de quando o golpe acertava também, né? Acho que ficava um azul. Eu não tô lembrando bem, mas era um lance desse também, né?
Eu posso estar falando aqui uma merda total, tá? Mas baseado no modo de treino, como eu joguei o modo de treino, né? Meu Deus. tinha algumas cores marcavam a altura do golpe.
Se era golpe
alto, médio, baixo. Então, aquele efeitozinho de luz, ele marcava pela cor.
Ah,
talvez
bacana.
Seja isso, mas eu tô falando de muito levianamente, porque isso eu acho que passa a valer a partir do Tekken 3. Eu realmente não sei se no Tekken 1 isso já vale.
Azul em cima parece que é quando é defendido o golpe. Verde em cima é quando...
Ah, então é isso.
Quando defende.
Ah, então eu não falei merda, total.
Não,
geralmente eu falo merda, mas agora...
não.
E agachado ele tem... Alguns personagens têm a cor rosa.
É, de repente leva em conta altura, intensidade, não sei,
intensidade,
né?
Intensidade, acredito que seja intensidade.
Gente, curiosidades, alguém tem alguma aí sobre a franquia? Alguma coisa que a gente deixou de falar?
Cara, eu lembro que uma das curiosidades do jogo é que eu acho que o Heihachi é o único que quando você joga no modo arcade, ele sempre tem uma ordem pra enfrentar os outros personagens.
Uma ordem fixa, né, que você diz.
Uma ordem fixa, é o único que tem uma ordem fixa de personagens durante o jogo.
Ah, cara, assim, curiosidade, realmente não lembro nenhuma. Se a gente fosse falar da franquia mesmo, tem várias coisas. Uma parada que o Tekken tem muito é que ele respeita o próprio canon dele, as próprias piadas internas. Tem coisa que tá sendo levado É, até hoje que nasceu lá no Tekken.
Tipo o quê? Tipo o quê?
Tipo essa questão de família bizarra,
tá,
né, cara?
Tá.
Aí chega no outro jogo, aí o outro que foi jogado do vulcão é que joga o outro, né? Ah. Tipo, troço bizarro pra caramba.
Tem uma curiosidade que em 2012, a família Heihachi participou do programa da Cristina no caso de família no SBT.
Porra, cara.
Só joga no YouTube aí que vocês vão ver.
O quê, cara? Não, tá de sacanagem.
Tô zoando.
Porra, eu tava digitando aqui, cara. Não me ilude, não. Eu não duvido de nada.
Tem quem? Mas dá pra fazer, hein, mano?
Dá, imagina, porra, fácil, cara.
O Cidão levantou aí a bola que ele não curtiu muito o Tekken, quando ele jogou e tal. Mas, claro, que jogando hoje, a gente sente muita diferença, né, cara? Então, é visível, assim. Mas, pra época, tirando tudo aquele deslumbre e tal do gráfico, que hoje é ridículo, mas que na época chamava bastante atenção, vocês sentiram que não era um jogo, não necessariamente ruim, mas que ele era um jogo esquisito? Porque eu lembro que eu curti muito o Tekken na época, cara, muito assim, pra mim era um jogo, ah, meu Deus, perfeito, nova geração, né, e tal.
Não, cara, na época ele era um jogo de luta foda, né? Era, porra, a galera ficava impressionada com aquela variedade de golpes e tal. Hoje em dia que você olha pra aquele CG, dá vontade de chorar, né, cara?
Ah, não. Não tá
nem pra comparar.
Eu acho que o Virtua Fighter tá bem pior, por exemplo, cara, o primeiro, comparação com o Tekken, de gráfico. Também
roda dois frames no jogo de luta, cara. Não tem como jogar, cara. Agora o Tekken é rapidinho.
Eu falo com tranquilidade que Tekken é a melhor franquia de luta poligonal que existe. Com tranquilidade.
Poligonal ou 3D?
Poligonalzão 3D. Seguindo a linha ali do Virtual Fighter e depois das tentativas de Street Fighter de ir pro poligonal.
É, eu prefiro Street Fighter X.
Pô, tá de sacanagem, cara.
Dead or Alive também, né? Segue nessa linha.
Ó, mas aquele The King Maximum Impact conta?
Conta, nossa. Mas Tekken ainda é melhor, cara. Tekken ainda é melhor.
Eu também acho, cara.
Tekken ainda é melhor, inclusive, que o outro da Namco, que é o Soul Edge, né? E depois virou...
Soul Calibur, né?
Soul Calibur, né? Eu ainda gosto mais de Tekken, cara.
O Soul foda é, né?
Tekken é um jogo muito técnico, cara. Assim, quando você... Se você vê dois caras e tem conhecimento técnico jogando, é monstro, sabe? Assim, não... É um jogo realmente que se você falhar... Você é punido de uma maneira, assim, cruel. Sabe?
De uma maneira que você solta o controle.
Não, é. Principalmente o King, né?
Uhum.
É bizarro.
Então, o que eu sempre via, e que eu achei isso que me afastou um pouco, talvez é que eu não tinha visto jogadores excepcionais jogando. Porque
isso conta também.
Sempre vi farofeiro jogar. Uhum. Aí eu sempre enxerguei.
Você nunca vê a Caxias, cara. Não, brincadeira.
Não, então, eu nunca presenciei uns caras bons jogando um contra o outro. Que faz diferença. Aí o que me afastou um pouco foi isso mesmo. Falei, ah, mano, o jogo de ficar apertando o botão sem parar.
Na sorte, né?
Na sorte. Falei, ah, não tem graça.
É porque a gente também tinha... Não sei se tinha aqueles adesivinhos de comando também no Tekken mostrando. Tinha, mostrando as técnicas e tal.
Eu lembro que tinha revista, né? Tinha sequências na revista. Se ele ia ver a revista, tinha lá. Ah, com Kazuya. Aí você faz direita, esquerda, chute baixo, blá, blá, blá. Tinha a sequencinha pra você fazer. Mas nunca vi ninguém usar, não, cara.
Eu não sei, cara. Por aqui também, eu acho que o pessoal, sei lá, cara, meio que estranhou, sabe? A galera continuou mesmo na onda de Street Fighter e The King of Fighters e o Tekken ficava mais de lado. Eu lembro do Tekken Tag, a galera aqui da minha área até jogou bastante. Mas os outros, assim, não...
Nossa, foi loucura quando saiu...
Né, o Tekken Tag era...
Nossa!
Até eu achava mais legal, tinha mecânica de trocar de personagem, não podia deixar um morrer, né? Se um morrer, perdeu o round, não era isso, Thiago?
E a galera jogava muito, tinha aquele combo que você andava trocando... É,
ah, pode
hora.
Crer.
Uma outra curiosidade sobre Tekken franquia, o filme é um lixo.
Putz, era isso que eu ia perguntar, cara, se vale a pena assistir o filme.
Não.
Cara, eu vi 5 minutos dele, ele tinha na Netflix, eu não aguentei muito não, cara.
Sério mesmo?
É, e olha que eu nem manjo muito do lore do Tekken, nem nada, mas o filme em si é fraco.
Ele é pau a pau com o The King of Fighters ali, de tão ruim, cara.
É tipo isso. É desse naipe assim. Tipo assim, vamos ver quem estraga mais. Aí os dois disputaram,
do filme,
tá ligado?
É melhor.
Ah,
tem
é?
Mais carisma.
Ah, com certeza.
Ou o da Chun-Li?
Não, não, só tem um, cara.
Entendi o recado.
Mas então é isso, gente. Lembrando aí que a gente tá na semana da EVO, a gente bateu esse papo aqui sobre Tekken. Vai ter Tekken 7 no lineup principal lá. Então assistam, né, não percam aí que, pô, esse ano vai ser foda demais. E deixa eu agradecer aqui a presença mais uma vez do meu amigo Thiago. Cara, muito obrigado por topar essa maluquice aí com a gente. E fica à vontade também pra fazer o seu jabá aí, cara. Valeu mesmo.
Opa, mais uma vez, um prazerzaço estar aqui com os senhores. Agradeço o convite. Falar de Tekken, falar joguinho de luta, é sempre uma beleza, é sempre uma alegria. E, bom, quem quiser ouvir mais bobagens aí, não só sobre videogames, né? Mas qualquer assunto referente ao mundinho pop, mundinho nerd, games, quadrinhos, cinema, séries, enfim, encontra a gente lá no zonae.com.br, onde toda semana eu hosteio lá o Zoneando Podcast. Sidão já participou, JP já participou, quero chamar mais a galera aqui, né, do Warpcast e tal, para participar lá com a gente. E, enfim, enquanto a gente lá, tem outros podcasts na casa do Zona E também, a gente fala sobre temas variados, a gente tá no YouTube também, lá no canal, falando um monte de bobagem, enfim, a gente deu uma remodelada no site ultimamente. A gente
ficou lindo, tentando... cara, me amarrei.
Pô, cara, valeu. Todos os méritos ao Léo, a única coisa que eu fiz foi opinar. Ele trabalhou em tudo. O moleque mandou bem demais ali, velho. Então a gente tá tentando fazer um trabalho mais legal, bem mais profício. E agradecendo então, cara, mais uma vez, quem quiser, encontra a gente por lá. E rumo a Ivo, cara. Tô aqui ansiosaço e espero esse ano fazer uma cobertura melhor aí, que eu tô acompanhando, pelo menos no cenário de Street Fighter, eu tô acompanhando tudo, cara.
Muito obrigado pra você que escutou aqui esse programa até o final. Dá um pulinho lá em warpcast.com.br. Lembrando que todos os links lá pro Zona E, Zoneando Podcast, o canal também, né? Vai tá tudo lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Deixa sugestões, diz o que vocês acharam desse episódio aí. E até semana que vem. Valeu, um abraço.
Falou,
um
abraço. Valeu.
Este podcast foi editado por JP Moraes.